Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. 1875 havia já 4 anos, que Eugênio se achava no seminário sem visitar sua família. Seu pai já por vezes tinha escrito aos padres pedindo-lhe se Fetio e menino viesse passar as férias em casa. Estes, porém, já de posse dos segredos heredos da consciência de Eugênio, receando que as seduções do mundo o arredassem do santo propósito em que ia tão bem encaminhado, opuseram-se formalmente e responderam-lhe, fazendo ver que aquela interrupção na idade em que se achava o menino era extremamente perigosa e podia ter péssimas consequências, desviando-o para sempre de sua natural vocação. Uma ausência, porém, de 4 anos já era excessiva para um coração de mãe e a de Eugênio, principalmente depois que seu filho andava mofino e adoentado. Não pôde mais por modo nenhum conformar-se com a vontade dos padres. Estes, portanto, muito de seu malgrado, não tiveram remédio senão deixá-lo partir. Havia em um movimento, as distrações, o alívio restituíram em breve tempo a feliz organização do mancebo viço e o vigor natural, que a longa enclausuração e a vida ascética lhe iam apagando tanto no físico como no moral. À medida que viajava, ia se avizinhando do lar paterno, ia-se de novo acendendo o brilho dos seus olhos, voltavam-lhe as cores ao rosto pálido, e com elas voltavam também a enxamear no espírito as fagueiras recordações dos brincos da infância em companhia de sua bem-querida companheira, como um bando de passarinhos, que depois de uma longa invernada saem das moitas a esvoaçar, espanejar-se e quem cantar pelos ramos floridos do verjal aos raios de uma formosa manhã de agosto. Eugênio ardia de impaciência por tornar a ver a casa paterna, os sítios amados onde passara a infância com Margarida. Em sua inexperiente confiança já não receava perigo algum em rever em carne e osso aquela encantadora menina da qual somente a lembrança outrora o assustava, pois julgava-se bastante premunido pelos conselhos e exortações do padre contra qualquer sedução do mundo, e abandonava-se sem reserva às suaves emoções e ao alegre alvoroço que lhe ofegava no coração. O dia da chegada de Eugênio foi um dia de festa em casa do capitão Antunes. Pai e mãe se extasiavam diante do filho e não se fartavam de contemplá-lo, admirando-lhe o porte e o crescimento, as maneiras e o rosto já tão graves e sisudos. E enfim ele todo verdadeiramente serdotal. Como Eugênio chegara à casa quase à noite, somente na manhã do dia seguinte Umbelina e sua filha puderam ir cumprimentar e visitar o recém-chegado, o pequeno padre, como já chamavam a Eugênio. Apenas este deu com os olhos em Margarida, sentiu um abalo estranho, uma perturbação extraordinária, corou e empalideceu no mesmo instante, ficou trêmulo, confuso e tolhido, como se tivesse de anjos unhos um espectro ameaçador, e apenas pôde balbuciar um cumprimento embaraçado. Quanto a Umbelina, essa saltou logo com sofreguidão ao colo do rapaz, apertou-o nos braços, beijou-o na testa dirigindo-lhe os mais bizarros cumprimentos. Santo Deus, como está grande e bem parecido! Está um homem feito? E já está com o caráter de padre santo? Enquanto Umbelina se desabafava nestes e outros cumprimentos, Eugênio, confuso, embaraçado, olhava de esguelha para Margarida, não ousando fitá-la. Pasmo com a mudança que quanos puderam operar no desenvolvimento da menina. E cuidava vir ainda de encontrar pouco mais ou menos a mesma inocente, linda criança que lhe deixara pequena como ele. Eugênio, com ser mais velho 2 anos, não havia feito mudança notável e ainda se considerava menino. Não sabia que o desenvolvimento às mulheres se opera com muito maior rapidez, e ficou assombrado quando, em vez de uma menina, que esperava pôr sobre os joelhos, viu apresentar-se diante dos seus olhos uma linda mocetona, garbosa, bem feita e em toda a plenitude de seu desenvolvimento. De fato, a interessante menina em 4 anos tinha se transformado na mais encantadora moça. A tez era de um moreno delicado e polido, como resvalando uns reflexos de matiz de ouro. Os olhos grandes tinham essa luz suave e aveludada, que não se irradia, mas parece querer recolher dentro da alma todos os seus fulgores à sombra das negras e compridas pestanas, como tímidas rolas, que se encolhem escondendo a cabeça debaixo da asa acetinada. As sobrancelhas pretas davam ainda mais realce ao mavioso da luz que os inundava, como lâmpadas misteriosas de um santuário. Os cabelos, uma porção dos quais trazia soltos por trás da cabeça, lhe rolavam negros e luzios sobre os uns ombros como as catadupas enoveladas de uma cachoeira. Ao mais leve sorriso, que lhe entreabria os lábios, cavavam-se-lhe nas duas mimosas faces com uma graça indefinível essas feiticeiras covinhas, que Hugo chama com tanta propriedade grutas de Vênus. A boca, onde o lábio inferior cheio e voluso dobrava-se graciosamente sobre um queixo redondo e divinamente esculturado. A boca era vermelha, fresca e úmida como uma rosa orvalhada. O colo, os ombros, os braços, eram uma morbidez e lavor admiráveis. Sua fala era uma vibração de amor que alvoroçava os corações, o olhar como luz de lâmpada encantada, que fascina e desvaira. O sorriso era um lampejo de volúbia que fazia sonhar com as delícias do Éden. Era, enfim, o tipo mais esmerado da beleza sensual, mas habitado por uma alma virgem, cândida e sensível. Era uma estátua de Vênus animada por um espírito angélico. Ainda que Eugênio não conhecesse e amasse Margarida desde a infância, ainda que a visse então pela primeira vez, era impossível que toda a virtude e austeridade daquele cenobita em botão não se prostrasse vencido diante daquela deslumbrante visão. Margarida estava vestida de cor-de-rosa com muita graça e simplicidade, tinha púnico enfeite na cabeça um simples botão de rosa. Eugênio esteve por muito tempo mudo e entregue a um indizível acanhamento diante da companheira de sua infância, como se se achasse em presença de uma alta e poderosa princesa. Foi a tia Umbelina quem primeiro rompeu o silêncio. Está com efeito um mocetão o senhor Eugeninho. Há de dar um bonito padre. O estudante olhou para Margarida como quem dizia nunca. Corou e abaixou os olhos sorrindo tristemente, como faria a mais pudica donzela. Aquele cumprimento de bonito padre, que lhe era lançado em face ali, em presença de Margarida, causou-lhe uma estranha e desagradável impressão. É isso mesmo, continuou Umbelina em ar de gracejo e... Já não conhece os seus amigos velhos ou daqui a pouco é senhor da padre, senhor vigário, e nem há de querer mais olhar para a gente... Não é assim, senhor Eugeninho. Não diga isso nem brincando, tio Umbelina replicou cada vez mais enfiado. Oh, Deus me livre de fazer pouco caso de ninguém, quanto mais da gente de casa de quem eu tinha tanta saudade. O que me admira é ver a dona Margarida como me cresceu tanto e ficou moça tão depressa. Toma lá, mina, exclamou Umbelina dando uma risada. O está te dando de dona, que dizia eu. Para ele já somos como gente estranha. Já se esqueceu que ainda o outro dia brincavam juntos. Deixemo-nos de donas aqui. Senhor Eugênio, essa menina é para vir. O mesmo que uma irmãzinha. Quero vê-lo tal qual era dantes. Mas ela, ó, já está tão, mas está moça. E eu ia gaguejando Eugênio no maior enleio e eu achava que... Tem razão, meu filho, atalhou a mãe acudindo ao embaraço do filho. Nem sempre a gente é criança. Margarida já está ficando uma senhora. E você não pode tratar a ela agora... Como no tempo em que brincavam juntos, o esconde-esconde. Assim deves és mesmo, retorquiu Margarida com um sorriso cheio de encanto, mas um tanto malicioso. Minha madrinha tem razão, também ele já está ficando um homem sério. E eu daqui em diante não o devo tratar senão por senhor Eugênio. Não é assim, mamã. Sem dúvida, minha filha. Agora vou caindo em mim e vejo que todos têm razão.
Nem topo é um...
Algum dia ainda pode acontecer, e tia Jo ajoelha aos pés ali do senhor e o gênio no confessionário. E é bom desde já ir te acostumando a tratá-lo com o respeito que lhe é devido. Margarida e Eugênio olharam um para o outro. Lembraram-se do juramento mútuo que se haviam feito tu há 4 anos a respeito de confissão, no varjedo junto às paineiras da ponte. E uma abaixou os olhos e corou, o outro que já estava rubro a não poder mais empalideceu. Com aqueles sejos, Eugênio tornava-se cada vez mais tolhido e desconcertado, coçava a cabeça, mordia os beiços e estava quase a chorar de desapontamento. O título de padre, a que até então lhe parecia tão bonito, naquela ocasião não sei por que lhe causava arrépios e lhe parecia horrivelmente áspero, desentoado. Margarida principalmente, que havia herdado um pouco do espírito cáustico e zombeteteiro de sua mãe, trazendo a conversa também à sua pilhéria. Tinha acabado de desconcertar e desorientar completamente o pobre rapaz. Quanto o afligia e incomodava aquela conversação, arrependeu-se no íntimo da alma, e como corrida de seu próprio procedimento, purou repará-lo do melhor modo que pôde. Queira perdoar-me se o agravei. O senhor Eugênio disse-lhe com o Megui e nós estamos brincando. E não temos a menor intenção de incomodá-lo. Eu não me lembrava que não estamos mais naquele nosso bom tempo em que eu lhe dizia quanta asneira me vinha à boca, sem que o senhor desse o cavaco. Eu dar o cavaco. Está enganada? Disse o rapaz levantando-se, forcejando por mostrar-se lesto e desembaraçado. Podem caçoar quanto quiserem que eu nem dou fé. Entretanto, não teve remédio senão ir colojar ela, a fim de ocultar a perturbação e desapontamento que lhe transtornava a fisionomia. Aqui ninguém é capaz de caçoar com vim. Sem Eugênio, acudiu Umbelina. Deus nos livre de tal. Estamos gracejando. A gente também não há de estar sempre séria com uma adessa. De vez em quando é preciso rir um bocado. Diz muito bem. Comadre atalhou a senhora Antunes, a gente deve divertir-se. Isso do Eugênio é acanhamento com o que trouxe do seminário, logo há de se desembaraçando, arre. Como a faz calor. Vamos nós passear à ordre, comata. Prão. Vamos todos.